Oi!
Olá!
Eu sou a Vitória.
E eu sou a Lívia.
E bem-vindos
Ao Catálogo Animado! Gente veio aqui para falar sobre Mulan e mais uma nostalgia. A gente tá muito nostálgico ultimamente. E para falar sobre isso, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a Naomi! Yay! Vocês já conhecem a Naomi! Mas agora vocês vão conhecer a Naomi.
Prazer.
É amigo meu, vocês sabem que é da faculdade, então, Naomi, se apresente.
Oi, gente. Conheci a Lívia na faculdade. Ah, eu gosto de desenhar, de comer, viajar. E é isso, só isso mesmo. Dormir.
É sobre.
Bom, e no episódio de hoje, além de falar de Mulan 1, a gente vai falar sobre Mulan 2. Também, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas começando com os adendos que a gente sempre gosta de trazer para os episódios, Mulan 1 foi feito em 98, dirigido pelo Barry Cook, e como sempre, já o adendo de sempre, eu posso estar falando o nome errado, isso acontece aqui. E ele dirigiu Operação Presente, que é uma animaçãozinha de Natal, e trabalhou nos efeitos visuais de algumas animações, como Bela e a Fera e Aladdin. E também dirigiu o Tony Bancroft, que ele é um animador. E ele trabalhou em Pequeno Stuart Little 2, Nova Onda do Imperador, Corcunda de Notre Dame e O Rei Leão. Tudo na parte da animação mesmo. E Mulan 2 foi feito em 2004. E lembrando que a maioria das continuações da Disney são feitas pelo estúdio Disney Toon Studios. Que é sempre se faz as continuações. E esse filme foi dirigido pelo Darryl Rooney e o Lainey Sutherland. Bom, e para começar, Naomi nos dê a sinopse.
Mulan é uma jovem chinesa, né, que sempre foi muito ligada à sua família, à tradição, que a família dela é bem tradicional, né, como a gente pode ver no filme, tem tanto até que eles querem levar ela para casamenteira, não sei o quê, e nunca dá certo. Sempre ela se mete em confusão e tal. Mas acontece que a China é invadida, né, e o pai dela precisa ir para a guerra. Só que para proteger o pai dela que tá muito doente, ela vai no lugar dele, corta o cabelo e finge que é um homem. Aí por aí ela vai decorrer do filme, acontece várias coisas e é isso.
Bom, e algumas pessoas já sabem e outras não, mas Mulan é meu filme de princesa preferido da Disney. Só porque ela é incrível e eu gosto de como ela é retratada, sabe? Uma garota que faz de tudo pela família, que ela luta pra caramba e ela se arriscou de uma maneira que se descobrissem que ela era mulher no comecinho, tá? Então, eu gosto de como é retratado essa história dela. Eu acho linda demais e ela se supera, né? Porque tem aquela grande diferença entre ela e os caras, porque, né, ela é mais fraca. E aí ela vai treinando e equiparando, ou se não, melhor.
Sim.
E eu gosto muito de ver isso, mas eu queria saber mais um pouquinho de vocês. O que vocês acham como ela é retratada assim no filme?
Eu gosto bastante também do jeito como ela é retratada, porque aparece ela primeiro superando os limites, antes mesmo até do que dos homens, né? Ela consegue pegar a bandeira antes que eles, tal. Então eu acho que também retrata bastante esse poder feminino, esse empoderamento que ela tem no filme.
Concordo. E além de ter toda essa coisa do empoderamento, né, dela mostrar para todo mundo que ela consegue fazer o que os homens conseguem e às vezes consegue fazer até melhor, também tem a coisa de tipo, ela não era, posso dizer, mulher ideal ali, tipo, que ela foi na casamenteira, como a Naomi falou, nunca dava certo, porque ela se metia em confusão e tudo mais. A casamenteira mesmo falava que falou para ela que nunca ia dar certo, que ela nunca ia
Isso
levar
é a
uma,
vergonha
né?
da família.
A vergonha da profissão. E é engraçado, né? Que tudo que ela queria é honra e no final ela conseguiu honra. Mas o que eu tava falando? É legal que ela não era a mulher ideal e ela também não era o homem ideal de tipo.
ser aquele homem fortão, estereótipo e tal, mas aí ela encontrou um meio, sabe? Tipo, pegar esse lado que seria o feminino e o lado que seria o masculino, e deu algo melhor do que os dois lados, porque, tipo, muita coisa ela conseguiu resolver porque ela teve a inteligência de juntar esses dois lados e fazer algo melhor, tipo, incrível. Ela quebrou as duas barreiras, assim.
Sim.
Falou, eu posso. E eu achei interessante que eles foram mostrando meio que ela era mais do que só uma mulher que, pra casar. Quando isso começou, quando ela tava indo pra casamenteira. Que ela tava indo lá, eu acho que tava até cantando a musiquinha do... Esqueci qual que é a música que as mulheres cantam pra ela. E aí ela passa do lado de um povo que tá jogando... Aqui seria dama, mas certeza que não é dama. E aí ela simplesmente passa, faz uma jogada assim que, tipo, os caras nem estavam conseguindo pensar naquela jogada. E aí você já pega, tipo, caramba, essa menina é inteligente. E eu gosto dessa forma que ela é apresentada, sabe? Tipo, ela é colocada como inteligente desde o começo. E conforme o tempo vai passando, vocês vão vendo mais disso. Eu não sei se vocês sentiram isso também.
Não mostra que ela é boa só, assim, quando ela é homem, né, entre aspas, tipo, lutando e tal. Mostra a inteligência também quando ela é mulher, que a competência dela também não vem só quando ela tá agindo como homem.
Sim. Caramba, esse filme é... Olha.
Muito bom. E pra época também que foi construído, quebrou muitos padrões, né, que a princesa sempre tinha que tipo, Branca de Neve, assim, sem que é bem mais velho, mas... É, meio que gira, a história gira em torno assim, ela ser salva pelo príncipe, né? E na Mulan, mesmo que ela tenha ficado com o Shang no final, mostra também a força dela, né? Independente do homem.
Sim. E não é um filme que fica girando só em torno do homem, né?
Com certeza.
Normalmente a maioria ali é tipo, ah, acontece alguma coisa e aí a princesa tem que ser salvada. Tem que ser salva pelo príncipe. E ali, não. Ali, ela fez tudo. E no final foi, tipo, uma consequência. Porque, tipo, na vivência dela, o príncipe, que não era príncipe, tava convivendo com ela e acabou acontecendo. Mas não é sobre aquilo. É sobre uma princesa salvando a China. Uma princesa que não era princesa também.
Mas que é princesa da Disney.
Porque a Disney teve que abrir uma categoria só pra ela poder ser considerada princesa.
É verdade.
E além de como a Mulan, ela é representada, né? A gente também tem como os homens são representados no filme. Que acho que majoritariamente todos os caras são machistas, enfim.
Total.
Sim.
Né? Muito. Mas no começo, todos, sem nenhuma exceção. Até o pai dela, assim, por mais que seja um pai muito bonzinho, não sei o quê, tipo, aquele pedaço que ele tá bravo com ela, eu conheço meu lugar, você conhece o seu?
Ai, né? Dá muita raiva. Dá
pra se pensar, ela tá preocupada com você, senhor, vamos deixar? Mas não é mesmo? E os caras também lá no exército, eles são mó machistas e... Quando eles estão cantando a melhor música que existe. Mentira, é a melhor música? Não, não é. Ainda não. Já foi, na verdade. É, quando eles estão cantando aquela outra musiquinha, quando eles estão indo pra guerra, não sei quantos. Me incomoda um pouco o comecinho, porque eles ficam falando, a mulher certa pra mim, não sei o quê, não sei o quê. Tem que ser a mulher que cozinha. Ah, não, essa daqui tem que ser engraçada. Ah, não, essa daqui tem que ser não sei o quê. Aí eu... Me incomoda um pouco, ok. Mas, não tem cara pior do que aquele pau-mandado imperador.
Nossa senhora.
Mano, aquele cara, ele é insuportável de tal maneira que todo mundo é melhor do que ele. Não tem ninguém pior do que ele. Eu prefiro o Shantou do que ele, pra ter uma ideia. Então, me incomoda, assim, mas faz sentido, né? Pra época que eles estão representando no filme, né? Mas, incomoda. Não vou dizer que não incomoda.
Será que não era um pouco do objetivo deles causar esse incômodo?
Ah, com certeza.
Não sei dizer exatamente se era por causa da época, né? Mas, tipo, pra exatamente mostrar essa mudança. Porque que nem no começo eles eram super machistas, os três lá, não lembro o nome dos três. é, com essa música. Ai, que dor escutar eles falando isso. E aí, no final, eles já quebram um pouco disso, porque tem uma cena que eles têm que se vestir com...
Uhum.
É kimono? É vestido, não sei. E é, passar maquiagem e tal. E eu acho que é algo que eles não fariam no começo.
Uhum. Uhum.
Então...
Mas sabe o que, que foi? Eles aprenderam a respeitar a Mulan.
Uhum.
Porque eu sempre volto, gente, numa coisa que eu sempre comento. Eles lutaram juntos e viraram uma família. E eles respeitaram muito, porque eles sabem que, né, do contexto geral, foi a Mulan. Independente de ela ser mulher ou não, foi ela que salvou eles lá. Porque eles iam morrer todo mundo, porque tinha 5 gatos pingados no exército deles e aquele tanto de Uno.
Uhum.
E eles falaram, cara, a Mulan falou, vamos fazer. Não é mesmo?
Muito.
Com eles.
E também tem uma cena que é quando a Mulan se revela como mulher de novo, lá mais pro final do filme,
uhum.
Que ela vai atrás, tipo, dos homens, assim, ai, me ajuda aqui, me ajuda ali, não sei o quê. Aí ela vira pro Mushu e fala assim, nossa, mas ninguém tá me escutando. Aí o Mushu fala, também, você virou mulher de novo? E isso é muito explícito o machismo, né? Que é, tipo, a Disney mesmo, acho que pensou, né, nesse machismo, uhum. Meio que proposital, uhum. Mas também pra refletir como que a gente enxerga isso na nossa, até mesmo no nosso ciclo de amizade, sabe?
Sim.
Que a realidade, infelizmente, é muito triste.
É muito pesado, mano, porque, tipo, é aquele negócio que joga na sua cara a realidade, né?
Uhum.
A partir do momento que é mulher, as pessoas não vão te escutar da forma que escutaria um homem. Tanto que ela teve que salvar a China pra conseguir um respeito e que as pessoas aceitassem a escolha dela, escutassem ela.
Uhum.
Enquanto os carinha, tipo, só de ter ido já era uma grande coisa, assim, tipo, nossa, era um soldado.
Sim.
Ela não, se ela não tivesse salvo a China, tipo, imagina se ela tem que voltar pra casa dali de quando descobriram que ela era uma mulher.
Nossa.
Ia ser, tipo, uma humilhação, um negócio
não,
horrível.
Na verdade,
assim,
ela não ia voltar pra casa, né? Mas por aí.
É o interesse do morto. Mas também o que ajudou ela foi que ela salvou a vida do Shang, né? Quando. Sim. Uhum. Mas e se ela não tivesse salvo a vida dele, sabe? Não sei onde. Acho que não teria final. Talvez. Não, e é muito pesado pensar isso. Né? Acaba no meio do filme.
É muito pesado e eu acho que é mais pesado principalmente pra gente, que é mulher, porque a gente sabe como é viver isso. Lógico que a gente não tá indo pra uma guerra pela honra da família. Mas a gente vive isso na nossa realidade da forma que é hoje em dia.
Uhum.
Mas apesar de tudo isso, a relação entre, voltando um pouco, né, que mostra entre ela e a família dela... Eu achei um tanto na linha ali, sabe? Que nem a Thay falou, por mais que o pai dela era um pai legal, ele também era um pai machista.
Uhum.
E por mais que a mãe e a avó dela é mais legal. Tipo, são pessoas legais, mas são pessoas que estão ali o tempo todo de, tipo, você tem que arranjar um marido pra dar honra pra sua família. É uma pressão, assim, constante. Eu acho que...
Acho que
é uma das maiores representações, assim, do que a gente sente, do que a gente passa. E dá pra sentir, assim, na pele o que ela vive ali.
E voltando pra guerra, eu acho que Mulan tem um dos meus vilões preferidos. Porque o Shantou, ele é um cara muito... Não sei nem a palavra pra expressar o que eu sinto sobre ele. Mas é o cara que faz as pessoas terem medo. Tipo, você não sabe do que esse cara é capaz. Porque, né, tem toda aquela história. Ah, os hunos, eles querem atacar a China porque aquela muralha é um insulto pra eles. Não sei o quê. Deve ter mais além, mas até onde meu embasamento vai é isso. E aí tem toda essa questão. Já começa na primeira cena do filme. Bombástica a primeira cena. Ele quebra a bandeira da China e joga no fogo. Aí, oh meu Deus, a China inteira vai saber que você tá vindo. Ele, muito bem. É incrível.
Que venha então a China pra me matar.
Pode vir que eu tô esperando.
É, tipo
não,
isso.
O cara, ele não tem medo. Ele sabe do que o exército dele é capaz. Essa que é a questão. Ele sabe quão bom eles são. E ele não, tá, ele não liga de ter que passar por qualquer pessoa pra conseguir o que ele quer. Sim. Acho isso muito bom. E acho que uma das melhores cenas dele é quando tem aqueles dois batedores do Império Chinês. E aí eles precisam mandar uma mensagem pro imperador. Aí os dois estão correndo embora. Aí ele pergunta pro coisinha lá dele, o cara do Arc Flash, quantos batedores precisa pra te contar uma mensagem, algo assim? Aí,
pá! Vai sendo assim, ó.
Nossa! É muito boa. É tipo uma das melhores cenas do filme. É incrível. Sem palavras pra o que dizer, sabe? É, eu acho que isso traz muita importância pro filme. Não faz parecer que é tipo um vilão bobo, sabe? Que é uma coisa muito fácil, muito tranquila pra Mulan ter que passar por ele. É. Essa que é a questão. Não foi fácil. Foi muito difícil.
Eu acho que uma das coisas que passa essa imagem de um vilão pesado, que eles trabalharam muito bem, é na imagem. Tanto na aparência do vilão, quanto quando ele aparece, de tipo, deixar um negócio mais escuro, o rosto dele, você olha pra ele, não precisa fazer nada, você olha pra ele, você sabe que ele é ruim.
Sim.
Só pelo design que foi feito ali. Isso é muito incrível, porque tipo, não é todo mundo que consegue fazer um vilão bom, assim, sabe? Tem muitos vilões que, tipo, ah, meio mais ou menos. E ele ficou um vilão pesado, e toda vez que ele aparece, a cena é pesada, e é incrível.
A aparência fala muito, né? O design do personagem, assim, descreve bastante. E você vê quanto que ele é ruim, o personagem. Dá até medo, assim, só de olhar a aparência dele. E também do jeito, assim, vai matar todo mundo.
Juntou tanto a questão do cenário, assim, de ser aquela coisa mais, aquelas cores mais escuras, tanto o design do personagem, e aí juntou com a personalidade. Tipo, foi a personalidade certa pro desenho certo. Ficou muito bom, muito bem feito.
E até o exército dele, né? Não é só ele que tem essa aparência.
Sim.
Tipo, todo o exército dele é muito bom. Mas, assim, essa guerra toda trouxe muitas cicatrizes, né? Porque algumas cidades foram dizimadas. Aquela bonequinha da menininha aparece lá no meio do negócio de todo dizimado. A gente fala, será que essa menininha morreu?
A bonequinha fica... Parece que, tipo, essa imagem fica congelada na mente, assim.
Sim.
A bonequinha no meio do negócio. Acho que tava pegando fogo, não tava?
Ou
era,
tava
tipo,
só...
restante de fogo, assim.
É, eu acho que tava restante. E também o da perda do pai do Shang, né? Que ele leva o elmo. Mostra o elmo, assim, tipo, uma cena bem pesada, né?
Sim. E ele meio... Ele coloca, tipo, no meio... Do nada, por assim dizer, né? A espada com o elmo, assim.
Sim.
Você não tem nem a oportunidade de enterrar alguém que você gosta muito do jeito que você faz, assim, de acordo com seus rituais e tal.
Exato.
Isso deve pesar muito, velho.
E uma coisa, assim, que me deixa um pouco confusa é que, tipo assim, no começo, o exército de pessoas que estavam pra treinar era muita gente. Que eram, tipo, novos, né? No exército. Aí, no final, quando vai ter aquela coisa lá na montanha, cadê aquele pessoal?
Ou morreram ou economizaram na animação, o que é bem provável.
Vou rolar animar um exército inteiro.
Já não basta o outro lado ter um monte de gente, tem que animar do pessoal que sumiu? Ou finge que morreu? Finge que morreu.
Mas é um negócio que me deixa em dúvidas, mas tipo assim... Muito bom.
Ou eles esqueceram também, né? Esqueceram pra muita gente.
Pode ser, sei lá, na animação tradicional lá, vai que tem uns errinhos.
É.
É, pode ser.
Ou eles dividiram em batalhões, não sei. Vai ver, tipo, ele só pegou um batalhão.
Pode ser. Um batalhão muito pequeno, mas... Ok, tem a
Mulan. Tem a Mulan, não precisa.
E fogo de artifício.
Fogo de artifício. Que o Mushu estraga todas.
É. Ai, que raiva! Nossa senhora.
Nossa, Mushu. É a linha entre o amor e o ódio.
Sim, pelo amor de Deus.
Só amor pra mim.
Pra mim tem um pouco de ódio. Se fosse, se eu fosse a Mulan, teria muita raiva dele.
E aproveitando, né, já que tocamos no assunto, Mushu, eu acho que é o sidekick mais legal que tem. É o melhor de todos, porque ele tem a sua frase icônica, né? Vergonha pra tua vaca, vergonha pra ti. É muito bom. A essência dele. Eu gosto muito da dublagem dele, que é o... Não sei o nome do cara, infelizmente, mas vai aparecer aqui. É o cara que dubla oficialmente o Ed Murphy. Então, é a voz do Ed Murphy brasileira pra gente. Então, é muito bom. E... Nossa, a dublagem dele deixa com toda uma personalidade o bichinho. É muito...
Muito boa a dublagem. É o mesmo cara que dubla o burro, né? Do Shrek.
Sério?
Aham.
Que legal.
E tipo, o burro do Shrek é um... Sim, e tipo, o burro ele é um personagem assim, muito engraçado, sabe? E eles têm esse negócio de ser muito falante, não sei o quê. Então dá pra ver a semelhança. Acho que eles escolheram o dublador certo. Pros dois.
E ficou muito bom. E eu gosto da dupla dele com o Grilli, porque o Grilli não fala, e mesmo assim, ele discute com o Grilli.
Sim, ele meio que briga sozinho. Não, você vai me ouvir sim.
Ele é sem falar nada.
O Grilinho só com as anteninhas assim, tá bom, pode falar, que eu só vou escutar mesmo, porque eu sou mudo.
Sim. Olha lá o louco falando sozinho.
Deixa ele.
Aproveitar que a gente tá aqui falando dos personagens... Quais são os personagens preferidos de vocês?
A minha personagem favorita é a Mulan mesmo. Pode ser clichê, mas eu gosto muito da Mulan. Porque tem toda essa representatividade de quebrar padrões, não sei o quê, sabe? Se impor. Então eu gosto muito dela. E você, Lívia?
A minha também é a Mulan. E o Mushu? Às vezes ele irrita, mas ele é muito bom.
Sim.
Mas eu gosto do Mulan. Tipo, eu gosto dos outros, mas eu acho que nenhum teve algo tão chamativo, sabe? Eu acho que eles trabalharam muito bem essa coisa de ser a Mulan, que nem o... Como que chama o comandante? O futuro marido dela mesmo?
Shang.
Shang é legal. Mas a Mulan é muito mais legal.
Sim.
E aquele trio... Ele é engraçado, ponto.
Tipo, não é igual em Frozen, por exemplo, que tem vários personagens legais, assim. Tem a Anna, a Elsa, até mesmo o Sven, né? E o Olaf. Então, tipo, são vários personagens legais. Aí, Mulan, quem tem mais destaque mesmo é a Mulan e o Mushu, né? Então, acho que não tem muito como sair dos dois como personagens favoritos.
Não, mas eu quero me justificar. É porque normalmente, quando eu pergunto os personagens preferidos, eu não deixo o principal ser escolhido. Mas ele me deixou. Então, vou falar, a Mulan também é minha preferida. Não é à toa que ela é minha princesa preferida. Porque ela é maravilhosa e apenas.
Se você não deixasse o principal ser escolhido, ia ficar meio difícil.
É verdade.
Tudo Nossa, bom? Porque... Vou deixar apenas dessa vez. Passa.
Tem vários filmes, assim, que o personagem principal é o meu preferido.
Mas, em questão de música, porque música também, Mulan, assim, um sabor. Eu acho que a gente vai entrar num consenso.
Eu tenho certeza.
Eu também tenho. Não sei. Não, vai você primeiro, Olivia.
O meu é Homem Ser.
Ai, o meu também é.
Eu também.
Aê.
Não, o melhor de tudo é que antigamente, até antes um pouquinho da pandemia, eu não sabia que a música era Homem Ser. Nunca soube essa informação. Eu pensava que era Vou Vencer.
Meu Deus!
Eu sempre cantava essa música. Vou vencer, seremos com a vida inteira. Entendeu? Mas eu aceitei que é Homem Ser, mas eu nunca escutei isso. Eu não tive essa habilidade de descobrir como. No Imagine Show do Imaginago, onde ele tava tendo uma entrevista com o dublador do Shang. Aí ele cantou um pedacinho. Aí eu acho que até o Imaginago falou assim, peraí, é Homem Ser? Então, apenas o meu adendo, apenas. Não faço,
mas eu concordo com a Vitória, porque... Porque parece muito mesmo, e eu também achava. Eu acho que, assim, várias pessoas achavam, inclusive. É igual aqueles funks que todo mundo fala coisa nada a ver e você não entende, só vai conforme a música. É isso mesmo.
Mas o pior é que encaixa, dá super pra ser, vou vencer.
Sim, faz total sentido.
Mas eu acho que um dos meus maiores... Quer dizer, eu acho que o meu apreço por essa música cresceu por causa da faculdade, porque a gente vivia escutando, tipo, ficava lá de tarde e colocava no... no telão, sei lá.
Uhum.
E ficava lá escutando Homem Ser a tarde inteira, porque, não sei.
Bons tempos. Nossa, a gente colocava muita música da Disney e ficava lá cantando a tarde inteira. Caramba, a gente era feliz e não sabia, Lívia.
Depois disso, só foi declínio, sabe?
Poxa vida.
E além dessa música, eu gosto muito também da primeira música. Ela é muito boa. É. E sim, vai mostrando, né, a Mulan correndo pela cidade, não sei o quê. Uhum. Né, que ela tem que se preparar pra casamento, ela fazendo a colinha dela. Eu acho
a colinha icônica que virou bigode. Ai, perfeito.
Ela também é muito boa.
Uhum.
Gosto muito dela.
Dá uns corais muito bons as músicas da Mulan. E aí fica muito gostosinho, assim, porque, tipo, é aquela coisa, não é uma pessoa cantando sozinha, é tipo uma multidão, assim, cantando.
Sim! Dá mais emoção.
É! Que nem, eu tava escutando agora há pouco essa música que a Thay falou, dela indo pra casamento inteira. E aí ela tá cantando assim, tá todas as noivas, futuras noivas, as noivas, assim, fazendo filhinha, andando. E aí elas fazem um agudo e depois vão lá pra baixo. Gente, que controle da voz, né? Que bonito.
Muito.
Muito bom, muito bom. Vocês têm mais alguma coisa a comentar do primeiro filme? A gente pode ir pro segundo.
Ah, eu gosto muito da avó da Mulan, né? E ela tem as frases, as melhores frases, assim, que existe. Primeira frase é, nossa, você foi à guerra e não trouxe ninguém, né? Muito bom. Aí quando chega o Shang, a ela, me convoquem pra próxima guerra.
Nossa, adoro.
Ela é um ótimo alívio cômico.
Sim.
Ela é muito boa.
Ela jurando que o grilho dá sorte, sendo que, tipo, ela simplesmente fechou o olho e atravessou a rua e todo mundo
bateu. Confia no grilo da sorte.
Não, e o melhor é o grilinho contando pro Mushu depois, né? Então, eu não dou sorte. É, aí o Mushu, o quê? Você não dá sorte?
Era só uma velha doida que decidiu que ele dava sorte, tá? Só queria viver a vida dele. E ele ficou ali preso na Mulan, um monte de situação perigosa.
Pra ele, pelo menos, ia ser mais fácil de escapar, né? Ele ia ser um grilinho desse tamanho.
E a Mulan tem um dos cavalos mais fiéis que existe, né?
Nossa, muito!
Gosto muito do cavalo dela.
Cavalos em animações são incríveis, né?
Nossa, eu amo... Até em vida real, eu amo cavalo, gente. Quando eu era criança, eu tinha vários brinquedos de cavalo. Não que eu não tenha guardado até hoje em dia. Mas, nossa... os cavalos são tudo. E também no final do filme tem uma cena muito boa, que é quando o imperador meio que chuta assim o escravo dele e fala assim, não, Mulan, vou te contratar pra ficar no lugar dele. Então ele sente assim o do próprio veneno, né? Que como é ser chutado assim por uma mulher, né? Ela meio que ocuparia o lugar dele. Só que sorte dele que ela recusou.
Ela recusou. Ela não queria, ela não fez nada daquilo por poder, né? Ela fez aquilo porque era um senso de dever, de tipo, é a coisa certa salvar a China, não, tipo, nossa, eu vou salvar a China e você, uma pessoa renomada.
Sim.
E talvez essa fosse uma das muitas diferenças da Mulan com o resto do exército, né? Porque tá, eles estavam ali forçados, tipo, não tinha opção, você tinha que ir pra guerra. Mas eu aposto que muita gente tava ali tipo, nossa, se eu fizer algo grandioso, eu posso me tornar um comandante, eu posso não sei o quê.
Sim.
Ela não, ela só queria deixar um negócio seguro. E assim que ela conseguiu a segurança da China, eu falei assim, ah, vou voltar pra minha casa.
É, eu já sou orgulho da família.
Já consegui a honra que eu queria.
É.
Aí, inclusive, ela chega na casa dela, né, entrega aquela... O que simbolizava a honra pro pai dela. E o pai dela fica tipo, não,
é,
precisava de minha filha.
Sim.
E além da China inteira se curvar diante dela.
Incrível. Sim. Merecido, né?
Merecido. Arrasou.
Bom, a coisa tá muito boa, mas a gente tem que falar sobre Mulan 2 também. Há controvérsias desse filme. Mas, pode começar, Bíblia.
Então, eu não gostei muito, né? Mas acho que conforme a gente for conversando, eu vou colocando meus motivos. Mas tem uma coisa que eu achei interessante. Que é como o ato da Mulan mudou a representação da mulher. Não é aquela, tipo, 300% diferente. Mas você já vê ali no começo que várias meninas vão atrás dela pra aprender a lutar e tal. Isso nunca aconteceria antes.
Sim.
Inclusive, já falando da minha música preferida aqui de Mulan 2. É a, eu acho que é a primeira música do filme. E essa música, ela ficou muito gravada na minha mente desde quando eu era pequena. Que é a do... Tem que ter a bandura de um bubu que aceita se curvar. Eu acho muito vibes aquelas... As criancinhas tudo assim. E elas tudo indo lutando, falando... Ha, ha, eu amo.
É muito vibes.
E assim, mudou muito. E a gente consegue ver, na prática, o efeito que teve uma mulher salvar a China. Tipo, ela enfrentou tudo. E além de mudar, tipo, a vida dela, mudou a vida de outras mulheres também, de outras crianças.
Ela se tornou meio que uma inspiração, né, pra todas aquelas menininhas. E é muito fofo de ver isso.
Demais! Que casal que eu vou ser uma guerreira.
É, é isso.
Sobre isso.
Já que você já falou, também é minha música preferida do filme.
Sério?
É.
Isso, né? Já estamos aqui mesmo.
A minha? A minha não sei. Eu não lembro nenhuma música de cor desse filme.
Esse filme não merece o meu amor.
Ai, socorro.
Bom, mas uma coisa assim que me incomoda muito no filme é que tem as três irmãs e elas precisam casar, toda essa questão. Uhum. É uma coisa que eu já comentei no episódio de Barbie que me incomoda quando é, por exemplo, tem duas, tem que acontecer exatamente a mesma coisa com as duas. E no filme é exatamente isso. Tem as três, elas vão encontrar os três caras, aí vai ter um momento que eles se conhecem, oh meu Deus, o ponto, ah meu Deus, você também gosta de rir, haha, você também gosta de comer, haha. Sabe, tem todo esse ponto. É, me incomoda essa questão de... Tem que sempre acontecer a mesma coisa, sabe? Com cada uma, é o mesmo processo. É uma coisa que me incomoda muito nessa questão de filme. Mas assim, eu gosto do filme porque a gente vê um aprofundamento da relação da Mulan e do Shang. Que eles já vão se casar, eles se conhecem o quê? Faz 5 meses? Mas, pelo menos vai ter um tempinho aí, né? Pra conhecer melhor.
É.
Nossa, vem aqui.
Elsa chora.
Elsa chora.
Mas é uma questão, assim, que eu acho legal, porque eles, né, eles nunca tinham ficado junto na guerra, assim, não uma guerra, mas, sabe, pra pré-batalha, alguma coisa assim, é, tendo hierarquia, né? Porque agora a Mulan pode dizer também, não, eu quero assim. E aí foi uma questão pro Shang, né? Ele tenta ficar meio que de boas, mas não consegue, por quê? Porque o Mushu tá tentando também quebrar o negócio tudo, atrapalha. Mas é uma questão também, mas eu gosto de como isso é trabalhado, sabe? Ele se sacrifica, pelo amor, oh meu Deus. Achei legal. E vocês?
É, eu não... Na verdade, eu não gostei muito, assim, da trajetória do Mushu, sabe? Nesse filme, porque ele tá muito focado...
Ele se perdeu no personagem.
Ele se perdeu no personagem. Tipo, eu sei que ele, no primeiro total. Filme ele já se enche o saco, ele já enche o saco e tal. Mas, assim, era o jeitinho dele de ser. Mas, tipo, de querer romper o casamento da Mulan com o Shang só pra favorecer o lugar dele no pedestal, eu achei isso meio assim, nada a ver, sabe, pro personagem. Eu achei que essa parte meio que desconectou. Mas... Mas, né, não sei. Você, Lívia?
A Toy, no começo, ela falou do filme da música do primeiro, que eles cantam, né, cada um como que tem que ser a mulher ideal. E eu acho que no segundo eles tentaram fazer isso, né, porque, tipo, a mulher ideal do cara que gosta de fazer graça é a que gosta de rir, a que gosta de comer, a que gosta de cozinhar. E...
É verdade.
Gostei muito.
Verdade.
E outra coisa que me incomodou, tipo... Eu sei que é uma escolha visual, mas me incomoda. É que, tipo, a do cara que gosta de rir, a menina parece uma versão feminina dele. Tipo,
sim, é tipo Alvin Esquilos.
É.
É meio bizarro.
Também pega a mesma base e mano...
É mais barato, entendeu? É porque... vou ajudar a Disney agora. É porque não é a Disney que tá pagando isso, né? É o estúdio baixinho dela, então... Não teve o money.
mano.
Não. Eles podiam simplesmente não fazer isso.
Não iam ter mais o money.
Mas a mesma pessoa que fez o design parecido podia fazer um design diferente. Certeza que ia ser a mesma coisa.
É que eu ia comentar assim, que eu acho que eles não reutilizam assim, a animação, né? No caso, o que economizaria dinheiro. Eu acho que eles meio que quiseram... Não sei, minha opinião, eu não estudei sobre isso. Mas eu acho que eles mais quiseram fazer igual Alves e Skills mesmo. Tipo, o que gosta de comer com uma menina que também gosta de comer e fisicamente tem algum em comum, sabe?
Eu acho que é pra você já ter, tipo, desde quando elas aparecem, você já faz o casal na sua mente.
Sim.
Você já sabe quem vai ficar com quem.
Sim.
Isso incomoda um pouco. Eu gostei da parte da Mulan e do Shang ter essa oportunidade de se conhecer mais. E eu acho que, tipo, os dois passando por uma fase ruim é algo importante de, tipo, passar por isso antes de um casamento, sabe? Sim. Mas eu não gosto do filme 2 exatamente pelo motivo que a Naomi não gosta do filme. Eu acho que quebraram o Mushu muito forte. Uhum. Porque no primeiro ele era todo, nossa, Mulan, eu vou ajudar a Mulan, não sei o quê. Aí, no segundo, ele simplesmente vira e fala, eu vou acabar com a vida da Mulan, não tô nem aí.
Pra Mulan. Quero meu lugar no pedestal.
Nos primeiros minutinhos, ele falou assim, não, vamos organizar esse casamento. Vai ser tudo rosa. Eu quero rosa. Essa foi uma boa parte.
A partir do momento que ele vê que vai perder tudo que ele tem, o cara chuta o balde, mano. Não.
Muito egoísta.
Uma coisa. Muito. Inclusive, tem uma coisa sobre o primeiro filme que eu fiquei me questionando, esqueci de perguntar. Tipo, lá no começo, eles mandam ele acordar o dragão não sei o quê.
O
dragão não acorda. Por que será que o dragão não acorda?
Eu não sei. Eu sei que ele não acorda antes do cara quebrar a cabeça dele. Por que ele não acorda? Isso eu também não entendo.
Como assim? Será que ele foi embora?
Tipo, ele bateu... Foi isso, né? Ele bateu o gongo lá, não foi? Pra acordar o cara? O dragão, e não acordou. Não acordou, acho que tava num sono milenar, tava hibernando.
Mas foi difícil. Acho que a única cena, tipo, além dessas coisas legaisinhas assim, eu acho que o melhor do filme 2 é o comecinho, que o Mushu ainda não chutou o balde.
Sim.
Que aí ele tá ali, não, ele tá sendo insuportável, né, com os outros espíritos, fazendo tudo pra ele. Aí tá organizando também, muito legal. Mas fora isso... É doloroso. Mas tirando o Mushu, né? Se tirar o Mushu, o filme acaba, mas ignorando. Acho legal que agora a família da Mulan, ela se relaciona de uma forma muito mais tranquila, né? Eles até jogam juntos e tal, aí um rouba do outro, tipo, na cara dura, assim. E eles têm uma relação muito... muito mais suave. Eu acho que não tem toda aquela pressão. E isso também é um...
É porque a Mulan já trouxe a honra, né?
Já trouxe a honra da família. Não era de como eles esperavam, mas ela trouxe.
E ela ainda arranjou um almão.
É verdade.
Alegria pra avó.
Deixou a avó orgulhosa. Um baita do homem. Aí não dá pra... não dá pra defender tanto, porque teria que ver se ela tivesse voltado sem um homem, como seria. Não, mas eu acho que seria da mesma forma.
É, a gente vê também no primeiro filme que mesmo que tenha toda a questão do machismo do pai, assim, eles sempre se preocuparam muito com ela, né? Tipo, não, eu não quero que você vá por motivo de que você provavelmente não vai voltar viva, mas... mas tem toda essa questão, né? Então, dá pra perceber que eles se preocupam com ela mesmo.
Sim, não é aquela coisa de, tipo, manter os costumes acima de tudo.
Uhum.
É, mas, tipo, a gente tem os nossos costumes, mas a gente também quer que você seja feliz. Tipo, a gente quer que você siga os costumes porque essa é a nossa fórmula da felicidade.
Sim.
Uhum.
Bonitinhos.
Muito.
Bom, e sobre o Shang e a Mulan, acho que eu já falei tudo que eu gostei, né, na parte desse filme. Mas, os casalzinhos, né, como já tinha dito, achei raso. Achei eles emocionados demais, cara.
Muito. É a carência gritando. Também em tempos de guerra, assim, meses de guerra, eles vão querer catar a primeira que aparecer.
E as coitadas, né? Oh, meu Deus, alguém interessante, finalmente.
É, os caras que estão me dando atenção pela primeira vez. Olha. Meu Deus. Derichos.
Por elas serem filhas do imperador, elas provavelmente não tinham esse tipo de contato com ninguém. Tipo, provavelmente com ninguém de fora, e todo mundo que tava ali eram os servos.
Uhum.
Então eles foram os primeiros caras que foram...
É, às vezes elas não eram apaixonadas nem nada, só acharam eles legais e ficavam, oh meu Deus, eles são legais!
É, vou casar com eles!
Ninguém avisou que elas não eram as princesas da Disney, elas não precisam fazer isso. Poxa, chegaram atrasadas no rolê. Mas é, muito emocionados. E eu acho que eles trabalharam essa coisa de, tipo, deles serem tão iguais pra meio que passar um pano nisso. E, tipo, você acabar aceitando porque eles se encaixam, um gosta de rir, o outro gosta de fazer rir, um gosta de comer, o outro gosta de fazer comida. E eu nem lembro. O outro, o que ele gosta mesmo? O que ela gosta?
Ele gosta de bater e acho que ela é o oposto disso, não sei.
É, ela acha ele mó fofinho.
Que pesado.
Acho
que ela gosta de apanhar.
Não!
É verdade. Ela vê o lado fofo dele, né, quando o cara é mó, entre aspas, machão.
Uhum.
É, acho que tentaram passar um pano nisso, mas mesmo assim ficou bem raso, assim, porque não dá tempo de se conhecer e se apaixonar e tudo mais.
É.
Nossa, e o príncipe lá do outro lugar? Mano do céu, aquele príncipe.
Qual que é esse príncipe? Não lembro.
O que fica com o dedo entalado aqui.
Ai, nossa, é um bocózão.
Muito bocó.
Nossa, é um tonto. O dedo assim, ai, ele vira, deve ter uns 12 anos com o dedão grudado assim.
Sim. Nossa. Será que ele era muito jovem? Porque assim, tipo, se ele era novinho, dava pra passar um pano se ele tinha uns 12 anos.
Então, é que a Mulan... Quantos anos a Mulan tem? No... Você sabe, Thay?
Sim.
Acho que tem uns 16.
Se ela tem 16 anos, vai se casar, e ela já é novinha, eu imagino que o cara deve ter pelo menos uns 12, 13 anos. No máximo 14, assim, sei lá. Mas é meio bizarro. Porque, né?
Naquela época, gente...
Ele claramente não estava preparado pra ser... o futuro líder ali, não sei se é imperador. Que
não,
era.
Não tava.
Mesmo sendo uma criança, porque, tipo, tem umas crianças que são mais... Eu não sei se vocês viram a Toy, eu sei que viu. Eu não sei se você viu Game of Thrones, mas tem umas crianças que, tipo, tá ali, tem 14 anos, mas, nossa, tá na maturidade ali, porque elas foram criadas pra aquilo.
Uhum.
Agora é ele.
Ariana.
Então, e tem mais alguma coisa que vocês querem comentar do segundo filme?
Não, acho que não.
Também não.
E qual que é o momento pra vocês, assim, qual que é o momento mais nostálgico? Aquele que você assiste quando é criança e você lembra, assim, pra sempre. De Mulan.
Bom, é quando a Mulan é o cara mais esperto do negócio. E sobe naquele murão lá, não é muro, é um poste.
Um poste.
E tira a flecha. Porque ela passou treinamento, ela não consegue. Os caras estão falando, eu sou um cara ruim, você não consegue fazer um negócio? Sim, mas eu vou provar que eu sou um cara melhor que vocês.
É muito boa essa cena.
Nossa, e vai ficando a musiquinha, não sei o quê, o sol nascendo, as pessoas começam a sair olhando que ela tá subindo.
o sabor.
A cena seguinte dessa também é muito boa, que vai acelerando conforme ela vai evoluindo, né? Que a música também vai ficando mais intensa e é muito boa. Eu acho que pra mim a cena mais nostálgica é quando ela pega a espada e corta o cabelo dela, assim, sabe? Meio que... Nossa, aquela cena é muito boa também.
Incrível. Acho que mostra ali o quão determinada ela tá a fazer aquilo, né? Tipo,
sim.
Mudar a real.
Cortar o cabelo é forte, gente.
Na espada ainda?
Tem um símbolo forte, é... Ela teve sorte, que ela tá num desenho, ficou bonitinho isso, né? Ficou feio.
Sim, ficou muito bom.
Fazer e ficou os pedaços maior que o
nossa.
A minha cena mais nostálgica é um pouco ofensiva pra mim, porque é uma cena do segundo filme.
Nossa.
Esperava mais de mim. É exatamente o que eu falei da primeira música, das criancinhas ali. Cantando e subindo assim com bambu e tal, e imitando Mulan. Pra mim, essa é a cena que mais me marcou quando eu era criança. E é isso.
Muito legal.
Bom, e é isso sobre Mulan. Se vocês gostaram até aqui, curtam, compartilhem, comentem o que vocês também acham sobre os dois filmes de Mulan. Mas o episódio ainda não acabou, porque a gente vai dar a nossa dica do episódio, começando pela Naomi.
Gente, tem uma indicação de leitura que eu acho que tem muito a ver, assim, com Mulan, né? Que fala sobre ela se salvar. Você já sabe, né, Lívia? A princesa salva a si mesma. Eu acho que tem muito a ver, assim, com ela salvar a China e ser empoderada. Então, eu acho que tem bastante a ver, assim. É um livro de poema. Eu recomendo vocês lerem, que é muito bom. E é baratinho também, eu paguei acho que R$10.
Eu também paguei R$10.
É muito barato, e é muito bom também. E as continuações.
Vou aproveitar e recomendar a continuação. A minha recomendação de hoje é algo que eu parei de recomendar aqui, porque só tem em inglês. Então, é um pouco seletivo essa recomendação, mas é muito bom. Eu leio no aplicativo do Webtoon. E chama Like Wind on a Dry Branch. Vou deixar as imagens aqui e o nominho. E é basicamente nessa mesma vibe. Tipo, não é de alguém que... Não é de uma mulher que vai fazer, sei lá, que sai por aí que nem a Mulan. Mas é sobre uma mulher incrível fazendo coisas incríveis. E eu amo esse tipo de história. Tipo, a mulher ser a protagonista e ela ser autossuficiente, sabe? E é sobre isso, basicamente, dando aqui uma sinopse, espero muito lembrar, faz muito tempo que eu tô lendo. Tá saindo toda semana, por isso que faz muito tempo que eu tô lendo. É sobre uma mulher, ela ia ser enterrada junto com o mestre dela, tipo, o mestre dela. Porque o cara morreu e o desejo dele era que ela fosse enterrada junto, e aí o povo ia enterrar ela junto. Mas aí...
Que
mas
bizarro!
Aí, bizarro, não é? Mas aí, quando eles estavam indo lá, naquele... Como que chama quando vai todo mundo, assim, atrás do
caixão? Velório? Enterro?
Não sei, eu acho que tem um nome de quando as pessoas vão andando, assim, atrás pra enterrar.
Marcha.
Passou a marcha. Passou um cavaleiro, e o cavaleiro era, tipo... Um cavaleiro não, uma pessoa a cavalo. E era o cara que mandava em todas as terras ali, tipo... Ele não era rei nem nada, tipo... Ele era meio que dono daquelas terras, eu esqueci o nome exato pra isso. E aí ele ficou assim, tipo, o que que tá acontecendo aí? Aí eles contaram, né, que ela ia ser enterrada junto e pá. Aí ele falou assim, não, mas o cara que morreu devia pra mim. Então, como pagamento, eu vou levar ela comigo. Só que ele não trata ela da forma que os caras tratavam, sabe? Tipo, ele percebe que ela é muito inteligente e pá... E aí ele começa a ajudar ela e a facilitar as coisas pra elas, no sentido de, tipo, dar acesso à biblioteca pra ela, chamar ela pra ajudar a liderar as coisas ali. E é incrível, mano. É incrível. E só vai crescendo assim. Eu quero muito que eles fiquem juntos, porque eles não ficam juntos. E é difícil ser uma pessoa que shippa casais. Tô vendo muito, gente.
Bom, a minha dica não tem nada a ver com o Ló. Mas é muito boa. Os Três Mosqueteiros, só que da Disney. Ou seja, o Mickey, o Donald e o Pateta são os Três Mosqueteiros. Oh. O que deixa muito legal. Eu gosto de todos os filmes que envolvam eles em outros coisas, além de só no cotidiano deles, sabe? Uhum. Mas a história é, eles são péssimos em ser mosqueteiros, mas eles têm o sonho de ser mosqueteiros, só que eles são só empregados do castelo, sabe? De mosqueteiro lá. Então, eles são péssimos, só que o cara lá, o vilão, não vou contar quem é o vilão, ele vê uma oportunidade de como eles são ruins, transformar eles nos caras que tem que proteger a princesa, porque eles vão ser péssimos, aí vão conseguir sequestrar a princesa. Pra o plano dar certo. Mas é muito legal, é muito bom. E é tipo, começa assim, com um cara abrindo o livro e contando a história. Aí o cara interage com a gente, sabe? É muito bom, eu gosto muito desse filme. É isso de dicas do episódio.
Eu lembro de ter visto esse filme quando era criança, era mó legalzinho.
Passava dia de sábado na TV Globinho. Bom, o episódio acabou, mas eu queria só agradecer mesmo a Naomi por ter aceitado participar e conversar um pouquinho com a gente sobre o filme. E é isso. Naomi, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Fale
isso. Todo mundo falando junto.
Suas redes sociais, para você divulgar o seu trabalho, se você quiser.
Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Adorei ter gravado com vocês, ter conversado sobre Mulan, que é um filme muito legal, que eu também vejo como uma representação, assim, né, como mulher asiática e tudo, que a gente não vê como muito protagonista, assim, na televisão, no cinema. Então, foi muito especial ter gravado aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E aqui meu Instagram é @naomitimura. E também tem o meu Instagram, que é de ilustração, que é kitsunaomi. Sigam lá. Obrigada.
Chique. Muitas belas as ilustrações. Muitas belas existem. Não.
Muitas belas.
E se vocês quiserem nos seguir, nós estamos no Instagram e no Twitter com @cataloganimado. Estamos também... Eu estou no Instagram com @ohara_underline e a Tata está no Twitter com @hurricanev. E nós também estamos no TikTok com @catálogo.animado.
E para vocês que estão aqui no YouTube, saiba também que a gente está no Spotify, em outros agregadores de podcast. E para quem está nos agregadores de podcast, a gente também está no YouTube. Então, quem puder dar uma forcinha a mais indo nas outras redes e outros agregadores, ajudaria bastante.
E fica aí no ar, vai ser o próximo episódio de Catálogo Animado.
Tchau!